Marilina Urgente. Entrevista.
Já conversamos aqui com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, ambos pré-candidatos aí ao governo do estado, e hoje vamos conversar com o agora também pré-candidato ao governo de Pernambuco, prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira. Prefeito, um prazer falar com o senhor, muito bom dia.
Bom dia, Roberto, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria FM.
Pois é, prefeito, vamos então iniciar a nossa entrevista. Eu queria que o senhor se apresentasse aqui para o nosso público ouvinte do Sertão do Araripe, do Sertão Central, falasse um pouquinho da sua trajetória política, desde o início aí da sua vida na política, né? O senhor é de uma família tradicional na política pernambucana, e até hoje, quando o senhor chegou aí, onde está como prefeito do Jaboatão dos Guararapes?
Olha, eu venho de uma família política, como você acabou de falar, Roberto. Eu entrei, tive o meu primeiro mandato em 2010. Eu fui eleito deputado federal. No meu segundo mandato, em 2014, nós triplicamos a nossa votação. Tive uma trajetória de muita luta lá em Brasília e posicionamento político em defesa da valorização da família. Fui o autor do Estatuto da Família, um projeto que me deu uma visibilidade muito grande. Foi aí onde que eu tive uma boa relação e tivemos uma mútua defesa da bandeira, da defesa da família, que foi com o presidente, hoje presidente, na época era deputado, Jair Messias Bolsonaro. Nós temos também, após esse nosso segundo mandato, nós iniciamos aí também uma nova trajetória, que foi ser eleito prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Cidade de 700 mil habitantes, né? A segunda maior cidade do estado de Pernambuco. E começamos um ciclo de mudança nessa cidade. Uma cidade que tem uma área territorial maior do que a capital, né? Uma área tanto de litoral como também de morro, de encosta, de uma região que tem também uma zona rural extensa. E aí começamos a desenvolver um trabalho de verdadeiramente de uma mudança para melhor da vida dos jaboatonenses. Nossa gestão, em 4 anos, conseguimos ganhar 2 prêmios da ONU por excelência em gestão pública, não é? Fizemos uma revolução dentro da tecnologia, mostrando também, avançando também na questão da assistência social, da infraestrutura. Só para você ter ideia, nós investimos 300 milhões em infraestrutura, questão de obras como pavimentação de rua. Foram mais de 2 mil ruas que foram pavimentadas e requalificadas. Nós aumentamos o número de creches na nossa cidade de 4 para 23. Mais de 5 mil pessoas hoje estão em creches. É um percentual de mais de 500% de aumento, né? Nós aumentamos o número de postos de saúde, de escolas, fizemos novas obras, requalificamos. E isso proporcionou também uma revolução dentro da área da educação. O foco que nós fizemos deu reconhecimento internacional da ONU por um prêmio de excelência em gestão pública na área da educação. E isso nos conduziu para o nosso segundo mandato como gestor, como prefeito da cidade de Jaboatão. Essa é uma pequena elise de toda a nossa trajetória política.
Muito bem, estamos conversando com o prefeito do Jaboatão dos Guararapes e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, né? O Anderson Ferreira. Agora, prefeito, no início aí do ano passado, meados de 2021, o senhor andou muito junto aí com a Raquel Lira, hein? No início até também com Miguel Coelho. Hoje estão aí cada um no seu partido, né? Buscando aí nessa luta chegar ao Palácio do Campo das Princesas. Mas separado assim, vocês separados, vocês acham que, ou o senhor acha que vai conseguir tirar o PSB do poder, já que está aí há 16 anos no comando aqui do estado de Pernambuco?
Olha, nós iniciamos um movimento junto, que é o movimento Levanta Pernambuco, e isso nos condicionou a andar por várias regiões, né? Sempre colocando muito claro que o nosso posicionamento era unir pessoas e se posicionar como oposição ao governo do PSB que está aí, né? E agora se inicia um novo ciclo, que é uma estratégia que a oposição adotou e tem várias candidaturas para forçar o segundo turno. A gente vai estar lutando contra uma máquina que está aí há 8 anos e um partido que está há 16, não é? No poder. Então, isso a gente precisa, como oposição, tanto o prefeito Miguel como Raquel e eu, né, aqui na metropolitana, que cada um está numa trincheira, se posicionando, uma no sertão, o outro no agreste e outro na metropolitana. Isso dá uma demonstração do posicionamento que a gente quer para Pernambuco. É um posicionamento de, realmente de mudança. A oposição do governo que está aí. Agora, cada um de nós estamos percorrendo todo o estado de Pernambuco. Eu a partir do dia 2 de abril, a partir do momento que a gente vai renunciar à prefeitura para enfrentar um novo desafio, eu vou fazer questão de andar em todas as cidades. Eu já comecei a andar, mas a gente vai intensificar ainda mais, né, essa discussão com a população, essa troca de experiência, eu apresentando as experiências exitosas que nós tivemos em Jaboatão e fazendo, montando com a população um plano de governo. Porque só se monta um plano de governo ouvindo a população. Foi essas decisões assertivas que nós tivemos na nossa cidade por conta da eu comparo muito Jaboatão com as diversidades que tem no estado de Pernambuco. Jaboatão, como eu disse, é uma cidade muito grande, maior do que a capital, e com várias desigualdades, né, que existiam naquele momento que eu assumi. Temos zona rural, encosta, litoral, morro. Então isso me deu um certo conhecimento, até para entender melhor. Para você ter ideia, a gente está falando de uma região do Araripe, né? A gente sabe hoje da necessidade que tem de ter um polo gerceiro, né, que tenha um apoio do governo de Pernambuco. Ele é responsável por 90% do abastecimento do mercado nacional. É preciso ter um olhar sensível. A região do Araripe, ela tem um setor logístico que vem beneficiar todos os produtores aí locais, né? E que também possui riquezas, tanto de matérias energéticas, né? Que quem está lucrando com isso são os atravessadores de Brasil afora. Então, esse assunto precisa estar na pauta do governo de Pernambuco, precisa ter um olhar especial. E é isso que nós queremos, ouvir cada região para que a gente possa tomar as decisões assertivas, atender os anseios da população.
Pois eu vou, já que eu ia fazer essa pergunta lá no final da entrevista, mas já que o senhor tocou no assunto aqui da região do Araripe, eu vou também colocar outro problema que nós temos aqui, e muito grave, viu, prefeito Anderson, com relação à água. Nós temos aqui a Compesa, né? Temos a Dutora do Oeste, que já tem aí quase 30 anos, que foi colocada aqui para a nossa região, lá do São Francisco, a água do São Francisco, que não está dando mais de conta. Atende também os municípios, alguns municípios do Sertão Central, né? E nós temos um rodízio aqui, para o senhor ter uma ideia, de 20 dias sem água para 2 dias com água. Isso aí é inaceitável para uma região que cresce, que a indústria cresce, que precisa também de água, né? Aí eu gostaria de saber também da sua opinião, o seu plano de governo com relação a essa problemática.
Olha, tenho certeza que a gente vai estudar região por região, vendo o que é prioridade. A gente está percebendo aí claramente que a prioridade é água, né? A população, ela precisa de água. A região, ela precisa, para se desenvolver, ter água. A nossa diferença é que nós vamos ter uma interlocução muito franca com o governo federal, né? Eu procurei construir pontes na minha vida. Você sabe que eu fui eleito, né, a prefeito de Jaboatão, derrotando 2 candidatos, 2 máquinas, né? Uma máquina que era no poder. Ele também é candidato do governo. E o nosso primeiro exercício foi criar essa relação com o governo federal para nos ajudar e gerar uma gestão com a economicidade. Né? Só para você ter ideia, nós montamos em Jaboatão um único local que eu chamo de complexo administrativo, que funciona todas as secretarias. E o secretário trabalha, né, ao lado do seu liderado. E é uma planta horizontal que não tem divisão de paredes. e a minha sala está ali com todos eles juntos. Então isso fez com que a gente tivesse mais agilidade no trâmite dos processos burocráticos, administrativos, né? Quebrando totalmente a burocracia, e isso gerou também a condição de ver o funcionário público sendo reconhecido e trabalhando com afinco naquele novo projeto que a gente estava pensando para Jaboatão. E a cada dia os resultados foram aparentes, muito. Para você ter ideia, ontem nós fizemos a maior PPP de iluminação pública do estado de Pernambuco. Nós vamos tornar Jaboatão, ontem batemos o martelo no leilão na Bolsa de Valores, que vai proporcionar Jaboatão se tornar a cidade mais iluminada do Nordeste. Isso é um investimento de LED, iluminação LED, que em 2023, no final de 2023, a empresa que ganhou vai colocar em 100% da cidade iluminação LED. Nós já tínhamos iniciado um processo de transformação com iluminação LED de 10 mil pontos. A gente sabe que LED, essa iluminação traz segurança para a população, traz bem-estar, traz um bom exemplo do meio ambiente, né? E isso são fatores, eu estou citando, de algo que a cada dia nós conseguimos construir essa boa relação, tanto com a iniciativa privada, com o governo federal. Olha, se a gente conseguiu, durante uma pandemia, a maior recessão do país, não é? Desastre ambiental que atingiu o litoral, não é? E conseguimos avançar e apresentar indicativos para Pernambuco e sendo referência para o Brasil. Volto a dizer, com 2 prêmios da ONU por excelência pública e a população percebendo a força do poder público, mudando a sua vida. E o governo que está aí, o PSD, não tem nenhuma resposta para dar para a população. Eu sou muito franco no meu posicionamento. Quem está confortável e achando que está tendo água no sertão, água no agreste, quem está percebendo que está tendo emprego para a população, que hoje as rodovias estão boas, transitáveis, fique com a turma do lado de lá, do PSD. Do meu lado, eu quero pessoas inquietas, que querem emprego, que querem crescimento, que querem desenvolvimento, que querem água para o sertão, para o agreste, que querem mudar. Então, venha para o nosso time. A gente tem que separar essa eleição, vai ser uma eleição muito dura, muito franca, porque cada qual vai definir qual lado que você está. Okay, o presidente que você apoia. Eu sou muito claro, minha posição é muito clara e as pessoas vão perceber isso de acordo com o decorrer da pré-campanha. Eu tenho aí nessa região uma grande liderança que vai nos auxiliar muito, que é o Evandro. Evandro Alencar, ele foi presidente do CREA, né, Regional de Engenharia de Agronomia.